já estamos em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. PS Distrital manifesta total perplexidade com a decisão anunciada pelo Governo de querer criar o Grupo Hospitalar do Ribatejo. A Assembleia Municipal de Tomar dá posse esta tarde ao Conselho Municipal de Segurança. Independentes por Tomar querem saber detalhadamente que subsídios estão a ser atribuídos pela autarquia às associações do Conselho. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, cortejo dos rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, cortejo do mordomo. Dia 11, às 10 horas, cortejo parcial dos tabuleiros. 13 horas, posição dos tabuleiros. E pelas 15 horas, jogos populares. Dia 12, pelas 9h30, procissão de coroas e pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o grande cortejo dos tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente limpo, vento fraco soprando moderado no litoral. Durante a tarde, ainda subida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. Previstos estão então 22 graus para o Porto, 26 para Leiria, 27 para Coimbra e Faro, 28 para a Guarda, 29 para Lisboa, 31 para Santarém, 33 para Castelo Branco, 34 para Évora e 35 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O Secretariado Distrital da Federação do Partido Socialista esteve ontem reunido em Santarém para analisar a situação política na região, com destaque para o anúncio da criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo, tendo aprovado um comunicado onde é manifestada a total perplexidade com a decisão anunciada pelo Governo de querer criar o Grupo Hospitalar do Ribatejo, uma decisão que contraria posições assumidas pelos autarcas da região publicamente expressas, referem os socialistas. O PS refere ainda que, tendo tido conhecimento da resistência dos autarcas de toda a região a este modelo, o Governo garantiu que não tomaria qualquer decisão sobre a matéria, razão pela qual este anúncio surge agora completamente desenquadrado, não só das expectativas das populações, mas também do compromisso assumido. O comunicado refere que a decisão de recondução do atual Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, ao qual foi adicionado um elemento com a responsabilidade exclusiva de acompanhar o processo de criação do novo Grupo Hospitalar do Ribatejo, gera também novas preocupações. No comunicado, a Federação Distrital do PS de Santarém lamenta que, mesmo em fim de ciclo, este Governo continue a provocar danos irreparáveis ao Distrito, pondo em causa desta vez a prestação de cuidados de saúde aos mais de 400 mil cidadãos que constituem a população da região. O Secretariado Distrital da Federação do Partido Socialista refere ainda a falta de resposta do Governo à questão da organização dos serviços de urgência dos hospitais da região, bem como à questão da distribuição das valências e especialidades médicas, e acusa o Governo de colocar em causa a prestação de cuidados de saúde urgentes a muitos milhares de cidadãos que vivem em zonas periféricas. Este tema vai voltar a ser debatido em termos distritais, precisamente hoje, à noite, às 21 horas, na Junta de Freguesia de Samora Correia, num encontro que contará com a participação de Carlos Agostinho, o diretor executivo do ACES, Estuário do Tejo, de Adalberto Campos Fernandes, professor na Escola Nacional de Saúde Pública, de Álvaro Beleza, membro da Comissão Política Nacional, e António Gameiro, deputado e presidente da Federação de Santarém, do PS.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar volta a reunir esta tarde no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, numa reunião marcada para ter início às 15 horas da Ordem de Trabalhos, destaque para a alteração do regulamento da Feira de Santiria e Feira das Passas. O procedimento concursal comum para lugares previstos e não promovidos, ou não promovidos, melhor, no mapa de pessoal de 2015, e a criação da Comissão Municipal de Economia e Turismo. A reunião começa, no entanto, com a tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança. Recorde-se que o Conselho foi nomeado em maio último e em causa está uma entidade apenas com funções consultivas executivas, ou seja, o objetivo dos seus elementos, passará, no essencial, pela formulação de propostas para combater eventuais problemas de insegurança que possam acontecer no Conselho, sem esquecer também um papel interventivo nas questões de inserção social. Recordar aqui as palavras proferidas na altura por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, sobre a tarefa que se coloca agora aos membros do Conselho Municipal de Segurança.
A tarefa que nos aguarda é uma tarefa, diria eu, árdua, mas também se ela fosse fácil não seria para nós, não é? E, portanto, o nosso trabalho, que vamos encetar agora com este primeiro passo, é um primeiro passo, dizia eu, num trabalho que eu considero importantíssimo para o nosso Conselho. Primeiro porque nos vai permitir ter um conhecimento aprofundado da situação de segurança no nosso Conselho. É importante que todos nós tenhamos consciência daquilo que se passa no nosso Conselho, mas também é importante, e este é o segundo aspecto que eu gostaria de realçar, podermos discutir e apresentar propostas de solução quanto à marginalidade no nosso Conselho e à segurança dos nossos cidadãos no nosso território. Bem como, e muito importante, a questão da prevenção. Podermos participar em ações de prevenção, naquilo que estiver, obviamente, na esfera de competências do Conselho Municipal de Segurança. E depois, é óbvio, não se pode falar de segurança sem se falar de inclusão social ou de exclusão social. Também aqui toca muito em conjunto com as situações sociais que existem no nosso Conselho. Por isso é que eu acho que o nosso trabalho vai ser árduo, mas eu estou segura que vai ser profícuo para os nossos cidadãos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar querem saber detalhadamente que subsídios estão a ser atribuídos às associações do Conselho pela autarquia. Com esse objetivo, o vereador Pedro Marques apresentou na última reunião de Câmara um requerimento ao Executivo, tendo antes lamentado que os valores atribuídos às associações não passem pelas reuniões de Câmara para aprovação.
Já há algum tempo atrás, esta parte, os subsídios às associações não passam pela reunião de Câmara. Nós pedimos valores globais e Vossas Excelências atribuem às associações o que entendem. A associação A, B, C, D. Eu gostava de ter a relação desses subsídios e também gostava de ser informado, e portanto isto eu queria formalmente, se todas essas associações que receberam subsídios estão em atividade. Isso para o efeito, já que estes subsídios respeitam ao ano anterior, apresentaram planos de atividades e apresentaram contas. E nesse caso, porque também temos informação de que algumas não receberam subsídio, não estavam nessas condições, não é? É para saber quem é que recebeu, porque também nos chegou aos ouvidos, e sem querer aqui especificar, guardarei que venha a informação, também há associações que não estariam em atividade, não apresentaram nada e até receberam o seu subsídio. E, portanto, isto não deixa de ser grave, porque eu tive conhecimento na gestão, se não estou em erro, do Dr. Corvelo, que houve uma situação dessas e denunciei na reunião de Câmara, embora também saiba que a associação ficou com o subsídio e até estava fechada, de porta fechada, e ficou com o subsídio da mesma. Portanto, para evitar mal-entendidos e para que nós, já que se trata de dinheiros públicos e que, de certo modo, quase que indiretamente, contribuímos com a nossa decisão para que houvesse um montante global atribuído às associações, era, como disse, saber quais associações formalmente era isto, quais as associações e os respectivos montantes de subsídio e se todas elas estão em condições de receber ou não e quais é que não estarão em condições por não terem apresentado plano de atividades ou relatório de contas em relação ao exercício do ano passado.
Na resposta, a Presidente de Câmara esclareceu que as chamadas associações de porta aberta é que receberam subsídios, no caso 200 euros, mas que as mesmas estão a ser chamadas para avaliar caso a caso para determinar quem efetivamente está em atividade.
A reunião de Câmara aprovou o montante global, mas no processo onde vinha o montante global vinha a separação quanto é que era atribuído a cada associação. Este ano criámos uma coisa que foi aquilo que nós chamamos as associações de porta aberta, que tinham um subsídio de 200 euros. E nesses subsídios, nessas associações de porta aberta, é que foram detectados que estavam lá associações, porque essas, elas não têm que concorrer para os apoios. Enquanto que nas outras associações têm o programa A, o programa B e o programa C, que são as deslocações ao estrangeiro, a associação tem que concorrer. E, portanto, foram atribuídas as associações que concorreram. Essas é que foram chamadas para vir cá assinar o protocolo, porque tem que haver a assinatura de protocolo para a transferência das verbas. As outras, de porta aberta, foram os serviços que elencaram um conjunto de associações que detectou-se que algumas delas não estavam em atividade. Tanto que os serviços estão, neste momento, a aferir quem é que está em atividade e quem não está, vão ser chamados quem estiver em atividade para assinar o protocolo e só depois é que vamos fazer o pagamento dos tais 200 euros a essas associações. Mas, efetivamente, na listagem que vem na altura à reunião de Câmara, portanto, terá de vir à reunião de Câmara uma outra listagem devidamente alterada, estavam algumas associações que não tinham atividade nenhuma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai começar a ser distribuída em breve a carta de sabores do mel, o que deverá acontecer já no início do próximo mês de julho. Trata-se de um catálogo que irá abranger toda a região e visa promover os vários produtos apícolas produzidos no Conselho de Tomar e concelhos vizinhos. Como disse a Hertz, Hildebrando Ferreira, que preside a Associação dos Apicultores do Centro e que é a entidade promotora da referida carta, esta dá a conhecer os vários tipos de mel e suas características produzidos localmente, dirigindo-se a turistas e consumidores do produto.
A carta de sabores é uma carta que especifica bem as características do nosso mel. Nós gostamos de ter três tipos de mel, que é o mel de queiro, o mel de resmaninho, o mel de carvalho, o mel multiflora e o mel de orégão, que é o que conseguimos apanhar assim mais aqui em todo o concelho. Portanto, essa carta de sabor será para depois para divulgar aqui a nível de toda a região, especialmente nas zonas mais turísticas, para que o consumidor tenha uma informação mais validada e com alguma qualidade, de modo a saber realmente diferenciar os vários tipos de mel, não é? Os sabores, os aromas, uma quantidade de coisas que julgamos ser muito importante. Foi uma carta de sabores que teve a coloração muito importante da Câmara Municipal, através do Sr. Vereador Nuno Graça, e que nos tem ajudado muito nessa parte. Quando a apresentação de tudo e essas coisas foi em comunicação direta com os sócios, através de uma Assembleia Geral que organizámos e que fizemos e que temos andado em contacto com todos os apicultores nossos associados para darem opiniões, para darem sugestões, para colaborarem em tudo isto. Têm colaborado, têm dado várias ideias e nós temos a aproveitar, claro, na boa parte dos apicultores e todos estão interessados em que estas coisas andem para a frente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar está a apelar aos seus associados e demais população que proceda à dádiva de sangue. É que com o verão e com a ida para férias de muitos dos habituais dadores, esta altura do ano registra por norma uma quebra na quantidade de sangue disponível. Para agravar a situação é também precisamente nesta altura do ano que aumenta a procura. Embora no ano de 2014 em Tomar essa quebra não se tenha verificado, como disse a Hertz Joaquim Paulo Ricas, presidente da direção da Associação de Dadores de Sangue do Hospital de Tomar, há que manter o apelo à dádiva.
O ano passado, curiosamente, não sucedeu isto, porque também tivemos preocupação de deixar alguns locais de colheita para esta época e, portanto, não tivemos essa diminuição. E novamente reforço o apelo. É nesta altura que há mais consumos e, portanto, é nesta altura também que deveria haver mais áreas. Portanto, lá está, os jogadores, com a sua sabedoria e com o seu desprendimento, são sensíveis a isso e dizer que, quando passado, isso não se verificou. Não quero dizer que não se verifique este ano, mas lá está, se nós anteciparmos o apelo, se nós chamarmos a atenção, eu espero que os nossos jogadores, como disse, são fantásticos. Temos cada vez mais alguns fidelizados e isso é muito importante. Infelizmente estamos a notar que começam a chegar pessoas mais novas. Nós queremos acreditar que é fruto do nosso trabalho também, mas também e essencialmente fruto da consciencialização das pessoas. As pessoas têm cada vez mais essa noção de que esta dádiva, como outras, como o cumprimento de um dever cívico, digamos, cada vez mais as pessoas têm essa consciência e isso é importante. Isso tem-se verificado com a adesão de jovens e estamos muito satisfeitos com isso. Nunca são demais, por isso os nossos apelos é que nesta coisa de dar sangue, ele nunca é demais. Nunca é demais, porque todos os dias os doentes, todos os dias há necessidades de operações, todos os dias há necessidade, há acidentes, todos os dias há necessidade de dar sangue.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como a Hertz aqui referiu ontem, a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, com sede em Tomar, está a encerrar o anterior quadro comunitário de apoio, com um desempenho que ficará entre os três melhores grupos de ação local do país. Para Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, foram aplicados cerca de 11 milhões de euros de despesa pública, o que significa uma taxa de execução perto de 100%, mas ainda assim aspectos burocráticos não permitiram um resultado melhor. Quanto ao próximo quadro comunitário, o 2020, Jorge Rodrigues refere que, ao contrário do que habitualmente é prometido, no arranque de cada quadro comunitário, os processos continuam a ser complicados e criando muitas limitações com regras que são cada vez mais apertadas.
Existe sempre que há uma mudança de quadro comunitário uma tentativa para desburocratizar. Na realidade, isso não tem acontecido. Este processo ainda não o conhecemos em detalhe. Obviamente que vão sair os formulários da nossa candidatura, ainda não saíram. A abertura de concursos para os promotores normais prevê-se para setembro, outubro, mas o que se vê é um apertar contínuo das regras, quer as que vêm da Comissão Europeia, quer as que são depois adotadas pelos Estados-membros, nomeadamente por Portugal. Isso complica o acesso aos fundos, nomeadamente para os promotores de pequenos projetos, como é o nosso caso, que às vezes têm mais dificuldade de acesso às tecnologias, acesso à informação e que, sendo assim, podem ficar excluídos. As candidaturas vão ser todas via do balcão do beneficiário, que nem sempre de acesso fácil. Estamos a falar do público-alvo das populações rurais. De facto, importava que a simplificação fosse mais do discurso e sim uma prática corrente, principalmente neste tipo de projetos que nós estamos a falar de baixo investimento, mas que são determinantes para o mundo rural. No caso da abordagem líder do DLBC, vamos estar limitado a 200 mil euros de projetos na área mais da agricultura, na diversificação da exploração agrícola e na transformação dos produtos agrícolas, e a 100 mil euros nos projetos das microempresas, o que é manifestamente curto, nomeadamente para criar postos de trabalho. No anterior quadro, o limite eram 300 mil euros, muito mais adequado. Portanto, mesmo com estas dificuldades todas, vamos tentar conseguir executar na plenitude o projeto, porque acho que é insubstituível e acho que o sucesso da abordagem líder tem contribuído claramente para a melhoria das zonas rurais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque de Feiras de Vila de Rei recebe, a partir de hoje e até ao próximo dia 2 de agosto, uma nova edição da Feira dos Enchidos, Queijo e Mel, organizado pelo município local. Aquele que é o maior certame do concelho volta a divulgar os produtos locais e artesanais de Vila de Rei e a promover as atividades empresariais vilarregenses. O certame apresenta este ano 110 expositores, o número máximo disponibilizado, e deve contar com a visita de perto de 50 mil pessoas. Com um investimento da ordem dos 75 mil euros, a feira conta este ano também com um programa musical variado, oferecendo a possibilidade aos seus visitantes de assim assistirem a espetáculos de elevada qualidade nomes como Ala dos Namorados, David Antunes, Graciano Ricardo e Dama são algumas das referências para uma visita que se impõe a esta feira. À semelhança de anos anteriores, o programa da 26ª edição do evento conta igualmente com mais uma edição da Feira do Livro, exposições, animação de rua, rastreios de saúde, a realização da 26ª colheita de sangue de Vila de Rei, diversas atividades desportivas e as tradicionais tasquinhas. Os visitantes podem também, uma vez mais, saborear os deliciosos enchidos, o queijo e o mel da região, admirar e adquirir o típico artesanato local e deliciar-se com a ótima gastronomia regional nas esplanadas instaladas no recinto desta feira. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Gostava de vos falar hoje, até porque tem sido muito divulgado na comunicação social, o problema das juntas médicas em Tomar. Gostava apenas de vos dizer o seguinte: uma junta médica para obtenção do atestado multiusos não é uma junta médica, não é uma consulta clínica, não é uma consulta de diagnóstico de doenças, não é uma consulta de encaminhamento de um doente, não é uma consulta de pedido de exames médicos de rotina, apenas alguns que a junta médica entenda que deve pedir. Portanto, estes atestados multiusos são pedidos pelas pessoas para obter benefícios fiscais. As pessoas obtêm benefícios a nível do IRS, se forem detentoras de algum carro, tiverem um carro em seu nome, podem ficar isentas do IUC, do selo do Imposto Único de Circulação, têm comprado nas finanças um selo de montante muito menor, e também ficam isentas de taxas moderadoras. Ora, para se obter este atestado, as pessoas fazem um requerimento para a junta médica, onde têm que entregar relatórios médicos da sua situação clínica. Todos os relatórios médicos da sua situação clínica terão menos de 6 meses, ou até 6 meses, de terem sido emitidos, porque há situações, por exemplo, como um AVC, um acidente vascular cerebral, ou sequelas de uma cirurgia cerebral, por exemplo, que podem deixar a pessoa, digamos, sem andar, mas que nos 6 meses seguintes ao acontecimento, ao aparecimento da doença, as pessoas ainda podem recuperar e, portanto, são chamadas apenas 6 meses após o acontecimento. Daí os relatórios terem que ter 6 meses. Naturalmente, se for uma amputação, todos nós somos médicos que fazemos as juntas e não necessariamente um atestado com menos de 6 meses. A amputação vê-se, portanto, não será essa a necessidade. A pessoa, quando chega à junta, o processo tem sido já estudado por qualquer um dos médicos que vai fazer parte da junta. Quando é necessário algum relatório mais, a pessoa não chega a ir à junta, porque nós escrevemos à pessoa e dizemos: olha, é preciso mais este relatório sobre esta situação que é falada nos outros relatórios que tem. Portanto, quando a pessoa chega à junta, o processo está completamente estudado e vai à junta para nós explicarmos à pessoa o porquê de ter ou não ter 70%, ter mais, os direitos que tem e ser emitido o atestado médico. Quando fazemos, por vezes, juntas médicas em que temos uma pessoa de mobilidade reduzida, uma pessoa que nos aparece numa maca, uma pessoa que nos aparece de cadeira de rodas e que vem num carro, por vezes as pessoas pedem-nos para se podem não entrar, porque custa sair para a cadeira de rodas. A maca, perfeitamente, que entra perfeitamente no centro de saúde, assim como uma cadeira de rodas, nós temos uma rampa para pôr no centro de saúde, amovível, naturalmente, não fica no passeio, e, portanto, nós deslocamos a ambulância ou ao carro da pessoa para facilitar a vida às pessoas. Mas, como disse, a junta médica não é uma consulta de diagnóstico, não é uma consulta em que a gente tenha que observar ou que mande despir alguém. Portanto, gostava de fazer este reparo, esta observação às juntas médicas. O montante que se paga nas juntas médicas não foi estipulado por nós, é estipulado pelo Governo, está em lei o que as pessoas pagam da primeira vez com a junta e das reavaliações, e, portanto, acho que todos nós ficamos assim um pouco mais esclarecidos em relação ao que é uma junta médica e como ela pode ser efetivada.
A nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. Voltamos à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.